Olá, galera, começando mais um Telecast. Esse Telecast vai ser pessoal. Estou aqui eu, Rafael Brasileiro, Cássio Zirpoli, João de Andrade Neto. E a gente vai analisar a vitória por 4-2 de Santa Cruz sobre o Central, lá na Arena de Pernambuco. E uma vitória, meus amigos, que no mínimo é com um final emocionante, né?
É aquelas vitórias, aqueles jogos que a gente tem... É, entra na história, no folclore do futebol pernambucano, você sempre pega, né? Em 1930 e pouco, o time estava perdendo de 3-2, faltando 15 minutos, virou para 5-3. Não tem essas histórias, né? O Santa Cruz, inclusive, ganhou um jogo do América.
De 5-1, acho que virou para 7-5,
né? É, exatamente. Tem esses jogos...
No tempo foi a maior virada do Brasil.
Tem um clássico também, Santa Cruz Sport, se não me engano, que alguém estava perdendo de uma goleada, de 2-0, ou 3-0, e faltando 5 minutos, virou para 4-3.
Não sei se está falando, mas é do ano passado.
Não, mas não foi essa não. Mas essa não foi.
Mas ano passado fez minutos finais, fez um gol, virou aos 44, meteu.
Mas tava perdendo por 3-0, virou pra 4-3.
Ah, sim, viu? Aí.
Essas coisas absurdas. Que aí, esse jogo entre Central e Santa Cruz se encaixa. Se você. Nesses exemplos que eu tô dando, porque o Santa Cruz vencia. Aliás, o Central vencia por 2-1.
Merecidamente.
Merecidamente até então. Até os 40 do segundo tempo, quando um aloprado. Jogador do Central, chamado Jailson.
Eu fico imaginando.
Me cometeu uma falta.
Será que eu fiquei pensando? O caso de Jailson, vai ser difícil. Jailson é a peça-chave, né, nessa virada.
Peça-chave,
mas ainda, só para não entrar nesse assunto, mas falando da vitória especificamente, no post eu escrevi que esse resultado vale, obviamente, pelos pontos, que foi a primeira vitória do Santa Cruz no Pernambucano, já deixa na condição óbvia de classificação. Se tivesse empatado, já seria suficiente, mas quando a derrota tiraria o Santa do G4. Valeu pela dedicação do time de lutar até o final, pela emoção. Eu acho que ainda usei outra palavra que agora eu não estou me recordando. Só. Pela coletividade, não, meu amigo. A atuação do Santa Cruz, assim, foi horrível. O time foi vaiado em dois momentos. Foi muito vaiado no intervalo, quando estava 1-1. E foi muito vaiado na última substituição de
Eutrópio. Mas no caso da vai específica foi para
Eutrópio. Não, então, de Eutrópio. É, mas ainda assim, naquela situação, aí se o atacante do Central fez aquela merda, só lamento pro cara. O Santa Cruz não tinha nada a ver com isso, virou um placar de uma forma emocionante, que marcar 3 gols dos 40 aos 47. É sim, é uma vitória emocionante, mas o torcedor do Santa, pelo menos conversando aqui antes de começar esse telecast, conversando com alguns torcedores do Santa ali no Twitter, lendo outros que você segue muito, você acaba lendo as reações também, muita gente consciente. É engraçado que eu estou usando quase as mesmas palavras de Santa e Náutico, assim, que foi um jogo onde o Santa não atuou bem, mas venceu, só que nesse o Santa atuou pior do que no jogo do Náutico, porque até os 40 do segundo tempo, pelo menos, o jogo do Náutico, o Santa jogou mal, mas o resultado era justíssimo, aquela vitória.
Porque o Náutico também não estava jogando nada.
Porque o Náutico não fez nada. E até os 40 do segundo tempo, na arena, a derrota era, assim, merecidíssima. O Central chegou, o Central começou a rebolar, tocar de calcanhar. Aí, o professor Laelson tirou Ailton, colocou um zagueiro, o time levou 3 gols.
Eu concordo, assim, o Santa Cruz jogou muito mal, e a vaia do que a gente falou aqui de Eutrópio foi justamente quando ele tirou para mim um dos poucos jogadores mais lúcidos de campo, que foi o Tomás, assim, ele tirou, que é um jogador que, desses reforços que chegaram para Santa Cruz, começou como reserva, tá aparecendo bem, não vou cravar aqui nada sobre ele, definitivo, mas ele tá aparecendo bem, e não vinha fazendo, não era um dos piores em campo, não, era longe de ser o jogador a ser substituído ali. E ele foi substituído para a entrada de Bárbio, que terminou fazendo o quarto gol, mas...
Tirou a Inhaca, né? Não fazia igual
a muito Inhaca, E foi uma vitória completamente, óbvio, pela construção.
Dá um ânimo.
Mas foi
completamente... Uma carga de adrenalina no time.
Foi completamente atípica, porque... como você falou, esse caso, o segundo tempo do jogo.
O Central dominou o Santa Cruz no segundo tempo.
O Santa Cruz abriu 1-0 o marcador. E depois houve um relaxamento.
Sim.
Por parte do Santa Cruz. Inexplicável também. Porque era só o primeiro tempo.
Será que não
o time que precisava.
Mas será que
mostrar futebol?
É inexplicável assim. Será que não é justamente por essa falta de futebol? Ou seja, talvez aquilo não seja involuntário. Talvez o time fez 1-0, uma cobrança de falta boa do Léo Costa, a zaga central não subiu, mas Everton Santos tem o mérito de ter testado. Mas assim, em vantagem, não houve um relaxamento natural. Houve o Santa Cruz mantendo o ritmo de futebol que ele vem tendo. É isso que eu acho. Assim, mais do que o time pisou no freio, o time continuou sem evoluir naquele momento. E aí o central, que criou algumas oportunidades, jogou muito melhor no segundo tempo, mas criou algumas oportunidades do primeiro e acabou fazendo na mais golaço. Difícil delas.
No golaço de Anderson Lés.
Um gol de bicicleta na arena. Porque, veja, se o Santa tivesse jogado bem e tivesse levado um gol de bicicleta, porque um gol de bicicleta em qualquer situação, assim, é uma coisa atípica. A reação da torcida já não teria sido aquela no intervalo. Se o Santa tivesse jogado bem, não ia ser um gol de bicicleta aos 44 minutos que ia terminar numa vaia.
Não,
que, lógico. Que ia gerar uma vaia da torcida.
Então, assim, mas depois do primeiro gol, concordo com você que o Santa Cruz não tem futebol ainda, e talvez seja o reflexo disso seja esse primeiro tempo já ruim. Mas, além disso, eu acho que o Santa Cruz também meio que tirou um pouquinho de pé, assim. Eu acho que o Santa Cruz meio que pisou no freio, tomou um empate, voltou pior ainda pro segundo tempo. O Central virou com...
Altemar
de pênalti. Antes já tinha criado chances.
Já tinha tido um lance até polêmico de penalidade. Assim, tinha batido no braço, aí tem aquela discussão, mas o braço estava até colado no corpo. E o segundo, o de Léo Costa, na cobrança de falta, ali eu acho que
ali foi pênalti indiscutível. Ele aumentou o campo de...
Em qualquer que seja a interpretação, é um lance de pênalti.
E isso que eu ia falar. Do lance do segundo gol do Central, demorou acho que uns 20 minutos.
12. Cabral para chutar?
Para chutar.
Cabral falou isso na transmissão do Premier.
E foi um lance de bola parada.
O sinal disse a vocês que botar Cabral para trabalhar para cacete. É Globo no dia, Premier no outro. Meu amigo. O homem estava em Maceió, já tá em São Lourenço. Mas aí ele...
Foi 12 minutos.
Ele falou 12. Mas de qualquer forma...
Mas é um time que estava perdendo.
Demorou 12 minutos para chutar.
Para chutar uma bola. E foi
contra o Central.
E foi uma finalização de bola parada também.
Tem um detalhezinho, João. Rapidinho. Dos 5 gols de Santa Cruz no Pernambucano, 3 oriundos de bola parada. Um do Léo, outro do Anderson Salles, hoje. E o primeiro Santa Cruz hoje também foi uma falta... É completada para o Everton Santos.
Bem lembrado. E só falar...
Pernambucano, tá falando.
Pernambucano. E só individualmente falando, uma coisa que, já para mim, já tinha ficado bem clara, assim, no primeiro, naquele clássico contra o Náutico, 1-1, e voltou a ficar hoje, assim, é que Anderson Salles não pode ser reserva de Jaime na zaga. Não pode, assim. Não pode ser reserva de Jaime, assim. Primeiro porque com o Anderson Salles, o Santa Cruz ganha essa questão da bola parada. Ele cobrou muito bem a falta.
Nesse momento, eu diria que esse é a troca. Porque defensivamente...
Eu acho ele melhor, Cássio.
Não, talvez seja.
Ele ainda está um pouco pesado, ele é mais lento.
Perfeito. Só para dizer que defensivamente, ele talvez ainda não tenha sobressaído em relação a Jaime. Mas se na dividida um tem a bola parada eficiente, já sai à frente porque o outro...
Já é muito limitado.
Começou muito mal.
Muito mal.
Só tem um detalhezinho aí pra essa entrada do Salles. Do Salles. Ele ao lado do Bruno, acho que a zaga fica muito pesada.
Essa
questão da velocidade ainda.
Mas Jaime demonstrou essa velocidade para justificar. Mas
o pior de tudo é que Jaime ainda é mais rápido, consegue ser mais veloz do que o Bruno. Hoje mesmo ele teve uma bola, João.
Hoje ele levou muito javá de Anderson Lessa.
Não, mas eu tô dizendo. Lembra aquela bola que o Sandra botou na trave? Que até tu perguntou. Quem é esse jogador aqui que perdeu na corrida, que tava bem à frente?
Foi Gil,
ele perdeu na corrida, foi para Anderson Salles. Gil
é aquele mesmo camisa 9 que deu aquela furada na frente da Cardoso, lá no jogo contra o Náutico.
Sim.
Aí nessa ele acertou a trave, cruzou, sentiu a coxa.
Foi isso mesmo. Mas assim, o Anderson Salles tem essa questão física dele, e nitidamente ele tá mais pesado, mas tecnicamente ele é melhor do que o Jaime. O Jaime eu acho um zagueiro muito fraco.
Mas eu acho que quando ele foi contratado, Anderson Salles, eu acho que ele foi contratado com a ideia de que ele seria...
Eu acho que é questão de tempo, na verdade. Eu acho que vai ser questão de tempo.
Se ele vem cobrando falta, por exemplo, nesse jogo ele já tinha mandado uma falta com perigo antes. Se ele continuar tendo essa bola parada, e no momento onde o time está tentando evoluir, tem uma arma de bola parada, já é um diferencial para quem não tem... Tipo, se você com a bola rolando, você não está conseguindo progredir, mas se pelo menos aos trancos e barrancos, você consegue arrumar a foto e tem um cara que mete a bola com muito perigo, você não pode abrir...
E que foi determinante. O gol dele foi determinante. O zagueiro, o jogador do central, que na verdade é o atacante, fez aquela falta de forma ridícula. E ele
comprometeu tão... no ataque e na defesa.
Exatamente. Ele foi tão... Eu vou usar uma palavra...
Jailson é aquele, tu sabe, né?
É aquele. Eu vou usar uma palavra mais inocente aqui, pra não menos pesada. Ele foi tão inocente na jogada, porque ele nem se lembrou que o Santa Cruz tinha um bom mas batedor de falta.
Pior do que isso, ele foi míope. Porque a 1,5 metro de distância dele estava, se não me engano, Wagner Rosa.
É.
Que era, detalhe, ele veio por trás do cara, então a chance de que ele fizesse aquela falta já era enorme. Ele podia ter cercado, porque Wagner Rosa estava de frente com o atacante, acho que era, não sei se era atacante ou meio do Santa, com o jogador do Santa, estava de frente. Wagner Rosa ia dar o bote. Jailson poderia ter cercado. Ele não teria, pela capacidade técnica dele, a menor condição de ter desarmado. A única coisa que ele poderia ter feito é o que ele fez, aquela falta. Aí o Santa, a partir daquela cobrança de Salles, uma falta muito bem cobrada no ângulo, aí virou uma bafa onde Fred gosta de aposta. Se fosse para colocar a ficha, meu amigo, aí você já empurra. Você sabia que...
Sabia que chegava.
Que o fume ia vir.
E outro jogador, só para individualmente caso. Falando, outro jogador que também entrou no segundo tempo, que deu um calorzinho que eu gostei, tem suas limitações, mas eu gostei, brigou, foi o tal do Pitbull. O Aleph Pitbull. Ele
cruzou
não...
Cruzou pro gol de Bárbio e antes de cruzar, acho que ainda quando estava 2-2, um lance um pouquinho antes da virada de Everton Santos, ele teve um lance pelo lado esquerdo.
Que demorou a chutar. Que,
exatamente. E também teve um outro, uma cabeçada, que eu não entendi porque ele cabeceou para trás. Era para ter cabeceado pro gol.
Mas veja só, são três lances que ele tá participando. Então, assim,
já foi melhor que no clássico?
Ele entrou bem, assim, entrou... É um jogador que para esse... A gente tá, o telecast é de Santa Cruz Central. Ele entrou bem, ele foi um destaque da partida. Ele,
já foi melhor no clássico do que no clássico? Ó, Everton Santos, destaque, vou dar para dois gols do Everton Santos. Um pelo chute e outro pela cabeçada que eu falei aqui. Se a zaga não subir, azar da zaga, ele cabeceou bem no lance. E como ele tinha sido o autor do gol da vitória no clássico, eu tinha apostado nessa contratação, mas ao mesmo tempo eu me frustrei com as primeiras atuações de Everton Santos. Mas claro que você compreende que é uma falta de ritmo, que é uma série de coisas que você não pode dar um julgamento definitivo em relação ao desempenho do jogador no começo. E fazer esses três gols nessas duas últimas rodadas, sendo determinante para essas duas primeiras vitórias oficiais do Santa, mostra que esse jogador pode ser uma peça importante para jogar ao lado do futuro centroavante que vai chegar. Que não pode ainda nem ser André, nem as outras opções. Talvez não seja nem mesmo Bárbio. Eu ia falar Bárbio do talvez. Não seja mesmo Bárbio. Eu até encerro o post da seguinte... Eu encerrei o post que eu escrevi sobre o jogo da seguinte forma, João. Que o Santa está com o argentino Parra e provavelmente o Júlio César. Pelo menos acho que não tinha anunciado enquanto a gente estava...
Sim, mas estava
certo. O Parra, parece que a última vez que ele jogou foi em maio.
Maio do ano passado, muito tempo.
E, tá. Júlio César, com 37 anos, 2 anos de Catar, não veio me comparar com grafite. Assim, grafite é grafite.
Grafite é grafite.
Porque grafite passou também, tem a mesma idade, assim, era um ano mais novo. E estava no Oriente Médio. Mas, por favor, não compare Júlio César com grafite. Porque... Júlio César, a galera diz que foi revelado no Esporte, não lembro de jeito nenhum desse jogador. Mas isso é outra coisa. De toda forma, são duas peças que o Santa está trazendo para que possivelmente uma delas seja o companheiro de Everton Santos. Mas, curiosamente, nessa noite, que eu critico tanto o ataque, os atacantes do time marcaram 3 dos 4 gols. Assim, estou dizendo que o ataque está precisando de reforço, mas justamente no jogo onde finalmente os caras deslancharam. Mas a dupla de ataque não é a que começou hoje. E continua sendo o Santa não vai pegar um central todos os jogos. Assim, um time que entregue o jogo dessa forma, como o central entregou. Entregar é que eu digo no sentido de, tecnicamente... Você
está ganhando até os 40 do segundo tempo.
Não.
A expressão entregar o jogo...
Claro.
Se encaixa assim. Quem escuta sabe o que significa.
Mas poderia acontecer. Um gol aos 40 e uns 47. Não é exatamente isso que eu estou falando, não. Não é só levar a virada. É o time se desmontar. Assim, a reação foi até comovente, assim, a reação do goleiro do Central, quando terminou a partida. O time ali, apertando as mãos, joga tranquilo, e o cara ali, calado, encostado no pé da trave.
Mas ajudou também, porque levou o quarto gol.
O terceiro...
gol deu uma farrapadinha.
Sim, mas ali... ali já estava a Barbie, dentro da pequena área livre. É isso que eu tô falando de entregar. O time ali já estava entregue exatamente. Pronto, perfeito, você está dando um exemplo. É disso que eu tô falando. Então, o Santa pegou um time que se importou muito bem, mas que psicologicamente se abalou demais quando levou o gol de empate. A tendência é que o Santa não pegue outros adversários assim. O próximo é até o Uniclinic, que vem com uma campanha ruim na Copa do Nordeste. Mas eu acho que fica para o Santa, fica isso aí. Fica uma vitória de emoção para os torcedores que foram, 1.700, com o mando do Central, e pelo resultado. Coletivamente, esse jogo tira lições do que não fazer. A atuação do Santa foi muito ruim.
E a sorte do Santa é que justamente o próximo jogo é contra mais um adversário fraco, mais um, digamos assim,
são sparring. São três jogos em casa em seguidos.
Mais um sparring, digamos assim, para ele tentar, para o Eutrópio tentar ajeitar o time.
Mas o sparring, com todo respeito ao Central, mas o sparring foi o Central. Porque mesmo que o Santa tivesse perdido esse jogo hoje, essa classificação não ficaria ameaçada para mim em nenhuma circunstância, no Pernambucano.
Os quatro estão bem claros que vão passar.
Tá muito claro. No momento que o Central perde na condição de mandante, do jeito que perdeu, e o Salgueiro na condição de visitante na Arena vence o Náutico, na Copa do Nordeste não. Então, por mais que tecnicamente se aplique essa palavra que você usou, sparring, é jogo do Uniclinic, já é um jogo onde uma vitória aí encaminha uma classificação num grupo muito difícil. E era bom ter um pouquinho mais de futebol do que em relação a esse jogo.
Vocês falaram tanto aí de alguns aspecto coletivo foi ruim, mas algumas peças funcionaram, como Everton, como o Pitbull. Minha dúvida é a seguinte, pelo menos que eu notei. As laterais do Santa Cruz, e principalmente a cabeça de área, parece que estão bem perdidas ainda, e pode ser que esteja prejudicando o coletivo, né?
Davi tá... Eu achei Davi um pouco nervoso, excesso
tá
de
faltas. Tá batendo muito.
Pô, meu irmão...
Tá batendo muito.
Tá foda aqui. Davi, se a gente tivesse combinado, já não tava desse jeito.
É, eu não... Assim, quando o Santos
foi contratado... O mesmo porte Everton Santos. Boa contratação também pro
Everton. Eu não tenho essa imagem de Davi tão...
Nem eu. Inclusive, eu achava que ele seria um pouco mais adiantado, na verdade. É. Ele tá um cabeça de área da década de 90.
É.
Só, meu irmão...
Só destrói.
Só destrói. O jogo não passa por ele. Assim, ele não distribui, não inicia a partida. Tanto é que, não por acaso, um dos maiores problemas desse atual Santa Cruz é a saída de bola. A saída de jogo que o time não tem. Ou pelo menos eu não consigo enxergar.
Porque os dois volantes, e aí. Alicardo a gente já conhece. O futebol do Alicardo é mais isso, se encaixa mais.
Com esse perfil de saída.
Com esse perfil. Davi não. Davi, quando jogou no. Faz, tudo bem que faz muito tempo, faz mais de 10 anos, jogou no Náutico. Ele era meia.
Faz mais de 10 anos.
É, jogou na Batalha dos Aflitos.
Meu irmão, já faz 12 anos aquilo.
É. Cara, eu... Ele
cansado.
Ele era meia. Mesmo no Goiás, assim, eu não lembro do Davi destruidor, como tá. Ele tá chegando atrasado dos lances, ele tá batendo muito. E as laterais, Rafa, são... As laterais... todos esses problemas que a gente tá falando aqui são problemas novos, de 2017. Não, as laterais são problemas de 2016.
São problemas que a gente pode encarar como início de temporada. Por exemplo, você, Davi tá passando essa imagem, mas você acha que ele pode se encaixar em algum momento do time, que ele pode...
Mas as laterais não.
As laterais não.
São problemas retrôs. problemas retrô do Santa.
Bom, galera, mais alguma coisa para falar? Vamos falar do público também. Não. 1.735 pessoas. Somando na Arena Pernambuco, na quarta-feira, jogo do Náutico.
Os dois jogos.
Dá pouco mais de 3 mil pessoas.
Tudo bem que o mando era do...
1.300, 1.700.
Tudo bem que o mando era do Central... tudo bem que o mandante central, mas o jogo foi em São Lourenço, foi na Arena.
Romero, um tricolor, que inclusive estava lá na conferência do FIFA.
Menos de 2 mil pessoas.
Falou comigo.
Em estádio.
Disse que, ele, acho que ele contou lá, 70 torcedores do Central, segundo ele. mas, isso não, eu achei esse número até grande, porque no outro jogo que o Central veio no Recife, foi a estreia do Pernambucano, Esporte Central, na Ilha, no sábado de tarde, foram 29.
Mas eu vou falar um negócio, Cássio, tem muito familiar de jogador.
Sim, por que não tinha do sábado?
Porque... Não. Porque a Arena é um estádio melhor para você levar a família, mais confortável. Na Ilha, os familiares têm que ficar ali no...
Dois torcedores do lado. Para voltar para a cara,
é de toda forma, exatamente, pelo horário. Mas, esse jogo, ele marca, assim, a oficialização disso. Central, nesse Pernambucano, Central tem mais um mando, provavelmente contra o Sport, também na Arena.
E Belo Jardim Náutico também na Arena.
Também. E Belo Jardim e Esporte.
É.
A federação tratou como uma parceria para ajudar os clubes que estão com gramado interditado.
Uma dúvida.
Floreou.
Central, Belo Jardim Central. Já aconteceu?
É só contra os grandes. A regra só vale contra os grandes. Quando for Central e Belo Jardim, vai poder acontecer.
E outra coisa, e é mais um motivo que a gente fica bem claro quais são os quatro que vão passar. Porque o Salgueiro tem mando. Além de ser o melhor time do interior, tem mando. Central e Belo Jardim não tem.
Enfim, senhores, chegamos ao fim de mais um Telecast. A gente se vê no podcast 311. Fala aí, Cássio.
Com todas essas críticas, só sendo fire agora, o Santos está invicto, viu? Deixa assim, né, com todas as críticas relacionadas ao futebol, mas o Santos está invicto tanto na Copa do Nordeste quanto são cinco jogos oficiais, mas Eutrópio já foi chamado de burro.
O único grande que perdeu foi o Náutico. O Sport está invicto também.
E
o Náutico já perdeu duas vezes.
E o Náutico já perdeu duas também.
É isso aí, galera. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.